Hoje, eu, João Veigas e Jean Cravo estamos gravando este episódio no dia 24 de fevereiro de 2023. Uma data que pode parecer bastante comum, apenas mais um dia da semana pós-carnaval deste ano, mas na verdade é também a data em que se completa um ano do conflito entre Rússia e Ucrânia, talvez o conflito mais marcante no continente europeu deste último século. É hoje também que a gente vem falar sobre o filme que é uma refilmagem alemã de uma das histórias mais famosas sobre a Primeira Guerra Mundial, Nada de Novo no Front. O filme que tem como livro base o livro de mesmo nome, escrito pelo ex-combatente e escritor Erich Maria Remarque, é muito famoso pelo seu discurso pacifista e anti-guerra. E certamente o reconhecimento no BAFTA, também conhecido como o Oscar dos britânicos, é um grande sinal de que os europeus, para não dizer todo mundo, está muito atento para falar sobre essa questão de que qual é o sentido da guerra, se é que a guerra tem um sentido, por que as guerras acontecem. E hoje, exatamente um ano desde que começou esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que diplomatas, estudantes e nós, espectadores ou locutores de podcasts, tentamos encontrar. E é por isso mesmo que nós iremos falar de Nada de Novo no Front, o indicado internacional ao Oscar de melhor filme do ano, mas também uma refilmagem que merece e vale muito a pena ser vista, de uma das histórias mais brutais, melancólicas, tristes, mas também reflexivas sobre o impacto da Primeira Guerra Mundial. Grandiosíssimo Jean Cravo, como é que você tá? Tudo bem? E me conta, antes de tudo, abre seu coração. Você é dos que gosta de filme de guerra, não gosta, ou depende do filme?
Bom, saudações ouvintes. Bom, eu sou do time que gosta de filmes de guerra, né? Toda essa temática pra mim é bastante interessante. Não só nos filmes, mas outras mídias também, né? Como quadrinhos, jogos. E eu achei muito interessante essa proposta do Nada de Novo no Front. Que apesar do nome, tem algumas novidades sim. É apresentar pro público do Ocidente a visão alemã e a visão do perdedor que tá aceitando a derrota ali, né? Alguma coisa que a gente não tá muito acostumado. No nosso imaginário aqui no Brasil, a gente está acostumado a filmes como O Resgate do Soldado Ryan, que colocam os protagonistas como grandes heróis, como grandes salvadores da pátria, numa guerra muito romântica, que tem um sentido de derrotar um inimigo maior para salvar o mundo, né? Derrotar o nazismo para salvar a liberdade. E o Nada de Novo no Front coloca uma perspectiva inversa de uma guerra sem sentido, de uma guerra totalmente desmoralizada, de uma guerra que só traz custos humanos gigantescos, né? Trauma vivido pelo protagonista e por todos os personagens ali, que ao final do filme você sente que é quase que insuperável. O filme, ele coloca essa perspectiva nova pra gente. Me fez ver a guerra de uma forma nova, assim. Não que eu já não pensasse dessa forma, da guerra como um instrumento impensável, que apesar de ter acontecido inúmeras vezes na nossa história, é uma coisa que a gente tem que sempre estar atento para nunca acontecer e sempre evitar ao máximo e sempre ir por caminhos diplomáticos, caminhos pacifistas, caminhos políticos para evitar o conflito bélico, porque isso é uma questão totalmente extrema. Mas é interessante a gente ver no filme esse contraponto, porque todo o mainstream, principalmente nos jogos, né, de videogame, colocam a guerra como uma coisa fácil, tática, ou que tem algum quê de merecimento do soldado, que é muito inteligente, ele tem bravura, ele é corajoso, que ele faz de tudo para conseguir vencer o inimigo, depois ele é condecorado, ele ganha medalha, sobe de patente. E quando a gente vê o Nada de Novo no Front, a sensação é o contrário, e mostra como o aleatório, a sorte, o caos e o incalculável são muito mais fortes que o indivíduo que tá ali dentro. A gente vê várias cenas de um tiroteio em que você ser atingido ou não depende nada de você, assim, sabe? Só bomba caindo do céu, bala voando no ar, é gás, é tanque, avião, é tudo. E cada soldado ali dentro, ele é só mais uma formiga no formigueiro que tá correndo ali, tentando sobreviver no meio de ordens absurdas, assim. Essa perspectiva que eu vi, que eu absorvi do filme. Te devolvo, João, se você sentiu esse mesmo contraponto. E se a obra original dos anos 30 também passava essa perspectiva.
O Jean conseguiu sintetizar muito bem a mensagem do filme. O filme ele mantém essa mensagem pacifista, essa mensagem anti-guerra do livro base de 1928. Que também é muito bem trabalhada, já respondendo a sua pergunta, Gê, na versão de 1930. A versão de 1930, de fato, ela tem uma duração menor, mas é uma duração bem dentro dos padrões para a época do cinema, tem cerca de 1h50. O grande foco é justamente mostrar os efeitos devastadores sociais, físicos, mentais, sim, falar de saúde mental nos anos 30 em decorrência da guerra. E isso é apresentado também na versão de 2022 de uma forma muito brutal, de uma forma muito evidente. A versão de 1930, ela foi feita ali no seu terceiro ou quarto ano do cinema sonoro, e mesmo assim todas as sequências de explosões, sequências de correria, de luta por sobrevivência nas trincheiras, de tiros, de explosões, de granadas, de canhões, de aviões. É tudo muito feito de uma forma muito brutal para, como você mesmo disse, ressaltar a guerra tal como ela é, e não da forma gloriosa que ela costumava ser apresentada. E de uma forma muito rápida, muito simples, a sinopse de Nada de Novo no Front poderia ser sintetizada assim. Como os dois filmes são baseados no mesmo texto, embora a versão de 2022 ela deixe a crítica política em relação a como a dificuldade, a paralisia e a falta de preocupação com os soldados, com as pessoas envolvidas na guerra, faz com que os interesses políticos às vezes sejam irracionais, essa talvez seja a grande contribuição, a grande crítica dessa versão, já que a versão de 1930 se preocupa mais em evidenciar os traumas do soldado, né, inspirado pelo autor que escreveu o texto, em dizer, ó, quando eu estava no campo de batalha, eu vivi tudo isso, eu perdi todos os meus amigos, e quando eu voltei para minha cidade, eu já não encontrava mais sentido. A vida fora da guerra parecia como se não existisse. Tamanhos os traumas, as tristezas, os conflitos, a devastação pela qual a pessoa passa, por tudo que ela vê, por tudo que ela sente. E a versão de 2022, justamente por estar ali inserida num contexto da iminência de uma guerra, como a Europa não via talvez desde os anos 90, com a guerra da Bósnia, é justamente em dizer as decisões políticas, as decisões até mesmo diplomáticas, às vezes vão totalmente contra qualquer noção e consideração de bem comum pela população. Então, por isso mesmo, a repercussão do filme na Europa é muito grande, e como você disse, é um filme que é baseado numa história, e nessa versão, né, que foi feita por um diretor alemão, é um filme que é feito pelo país que historicamente mais impactou, mas também mais sofreu pelas guerras, né? Essa versão ela deixa muito claro que os impactos, o Tratado de Versalhes em si, ele é tão brutal com a Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial, que era como se ao assinar aquele acordo de rendição você estivesse assinando uma porção de ódio ali, uma justificativa para tudo que acontece depois e motiva todo aquele ódio revanchista da Segunda Guerra Mundial, que motiva a Segunda Guerra Mundial. Então é um filme muito interessante porque ele se baseia justamente nessa crítica à ideia glorificada, à ideia da guerra como honorável, como um dever cívico, como algo engrandecedor, né? Como um símbolo e uma prática nacionalista, uma prática patriota, que tinha crescido muito ali com o Primeiro Império, né? Com o Reich, com o Bismarck, por exemplo, ali no processo de formação da unificação da Alemanha, mas também como o que marca muito o processo das relações internacionais da Europa entre o século XIX e o início do século XX, até a deflagração dessa Primeira Guerra Mundial. Então é interessante porque o filme ele realmente fala desse tom de que a guerra não é tudo isso que as pessoas falam. E isso é de uma forma muito brutal. Os dois filmes, eles pegam ali adolescentes, jovens com seus 17, 18 anos, que são convencidos dessa visão engrandecedora, glorificada da guerra, de que você está servindo ao seu país, de que quando você chegar na guerra você estará com seus compatriotas, você estará servindo ao país, e quando voltar todas as meninas olharão para você, os seus pais terão muito orgulho de você, você terá os melhores empregos. Mas na verdade, quando você chega para se alistar, você ganha um uniforme que está com o nome de um rapaz, que te dizem, e você, cheio de fé, acredita que foi apenas dado por engano, mas naturalmente é de um rapaz que morreu no campo e eles reaproveitaram o uniforme, porque em questão de guerra, todo gasto que for economizado será economizado. Inclusive, a sequência inicial do filme é justamente esse processo logístico, essa crítica de dizer que a guerra, para quem a planeja, para quem está lá em cima, muitas vezes é uma coisa extremamente logística que naturalmente se esquece dos sentimentos e das vidas e dos traumas gerados por conta da guerra. Então, é uma crítica muito contundente, bastante assertiva justamente pelo período pelo qual a Europa passa nesse momento, justamente porque nunca, desde 1945, ela teve tão perto de um conflito de dimensões tão preocupantes. A gente fala do país de maior dimensão dentro da Europa, com o território inteiro, que a gente está falando da Ucrânia, e a gente fala do país com maior dimensão, que pega a Europa e a Ásia, e o país de maior dimensão do mundo, que é a Rússia, que desde o século XIX já é dito como um ascendente imperial que podia causar muitos problemas justamente por conta dessa ascensão imperialista. E quando a gente fala de guerra, conflitos de imperialismo, de nacionalismo, quase sempre geram decisões e acontecimentos injustificáveis. E é sobre isso que o filme fala. Tem como justificar a guerra? Tem como você justificar um evento em que você vê inúmeros meninos de 16, 17, 18 anos morrendo, enquanto você tem negociadores de guerra que estão preocupados se o croissant foi assado agora ou de manhã, que inclusive é uma cena muito perspicaz do filme, que eu acho que foi ali quando o Edward Berger falou: eu vou criticar mesmo. O que tu acha, Gia? Você acha que a crítica política dá para sentir que a refilmagem dá uns pitacos, umas alfinetadas no Vladimir Putin ou não?
Eu acho que é evidente, assim, a forma que a narrativa é construída no filme, né? São vários contrastes que são adicionados, né, nas cenas para deixar bem explícita essa crítica. Quando a equipe de embaixadores da Alemanha vai falar com o Marechal no trem, um dos embaixadores fala assim: a cada segundo um soldado morre na guerra, nessas 72 horas que eles têm para decidir se assinam o tratado ou não. Aí a cena seguinte é aquela matança desenfreada dentro do campo de batalha, né? Com perna voando, gente morrendo, bomba caindo, sabe? Aquele horror maquinário, assim, de tanque passando, sabe? Uma coisa excruciante, assim. E as cenas que se alternam com o general também são evidentes na mesma sequência, né? O contraste entre a total miséria que os soldados estão dentro da trincheira, né? Roubando a comida da trincheira inimiga, ou comendo pão velho com a mão toda suja, com a cara cheia de lama, tudo sem a menor preocupação, né? Os soldados ali estão numa situação de desumanização completa, sabe? Eles estão sujos, estão magros, estão doentes, estão vivendo a pura podridão, assim, né? Isso que a gente não tem cheiro na televisão ou no cinema para sentir o horror que deve ser o cheiro dali, né? Os personagens até falam, né? Será que esse fedor vai sair de mim um dia, né? Depois da guerra. Enquanto isso, o general tá comendo um banquete numa mesa enorme, em que ele senta numa ponta e tem alguém da patente abaixo dele do outro lado, só recebendo ordens, enquanto ele joga comida pro cachorro. Os soldados estão roubando fazendeiros para conseguir um pedaço de carne, comemorando como se aquilo ali fosse uma coisa inesquecível, né? Eles falam: nunca vou esquecer disso aqui, né? De comer um ganso que eles roubaram no fazendeiro e comeram ali sem tempero, sem nada, comendo literalmente com a mão. E ao passo dessa cena do general jantando, tem um diálogo que é bastante perspicaz nesse ponto, desse falso orgulho alemão, né? Os soldados falam, né, que esse orgulho é falso, mas pro general ele é muito verdadeiro e muito falso ao mesmo tempo. Ele acredita piamente naquilo que ele fala: Meu pai foi um herói de guerra. Ele lutou as três guerras do Bismarck, nessas guerras do século XIX. Venceu as três e seguiu a carreira toda no exército, né? Ele entrou no exército, foi um soldado que não lutou nenhuma guerra. Ele viveu 50 anos dentro do exército, subindo de patentes, mas nunca foi soldado de trincheira. Então, ele teve essa formação moral militar, né? De combate, de resistência, de orgulho nacional, nacionalismo, etc. Toda formada na cabeça, mas ele nunca teve a vivência do combate real. E ele fala, eu sempre fui um soldado, eu sou um soldado. Aí o interlocutor dele pergunta, mas o que é um soldado sem guerra, né? Ou ele mesmo se faz essa pergunta, me esqueci agora do trecho. Aí a câmera distancia e mostra ele sentado na ponta da mesa, né, aquela mesa enorme, cheia de coisa, e ele lá, gordo, saudável, calvo, com bigodão, parado lá, dando ordens e completamente distante. A crítica do filme é justamente essa de mostrar um general completamente insensível ao que acontece na enfermaria, se chega a suprimento para os soldados, né? Ele só pensa no mapa, no território, se a Alsácia e Lorena vão ser anexadas ou não, tá pensando ali no mapa. E quando a guerra tá para acabar, né? Tipo, ó, a guerra vai acabar às 11 horas do dia 11, às 10h45 ele manda o esquadrão dele todo lutar, que ele quer ensinar alguma coisa pro batalhão, né? Alguns soldados se recusam a ir, são mortos ali mesmo pelo próprio exército, vão lá literalmente para se matar a custo de absolutamente nada, né? Ninguém ganha nada. A mensagem que se encerra no filme é que morreram 3 milhões de soldados alemães no meio de dezenas de milhões de mortos na guerra toda por uns metros de terra de trincheira que... Bom, é só um lamaçal que tá preso ali dentro. Mostra toda essa falta de sentido na guerra. Talvez o sentido que falte pro soldado e pra quem tá ali na linha de frente, né, ou a própria população, seja só suprido por um sentido falso dos comandantes, né, do Estado-Maior. Outra passagem que me recorre agora do filme é também, mais ao começo do filme, né, de quando esse mesmo... Se ele é um chanceler, um embaixador, um diplomata alemão que faz essa negociação com os franceses, ele tá ouvindo a contagem de mortes, né? Pra fazer o controle estatístico, né? De quantas pessoas morreram. Ele pega um documento e fala, olha, só nas últimas semanas 40 mil soldados se foram. Ele entra pra negociar com o exército e o Estado-Maior é representado por isso, né? Uns generais, uns velhos de alta patente que estão numa sala decidindo sobre todo mundo com um único sentido, com um único interesse de ganância de conquistar território, né? Certo orgulho de vencemos enquanto todo mundo perde.
Exatamente. E é interessante a forma como o roteiro ele consegue, né? O filme ele consegue deixar bastante evidente esse contraste entre os defensores, né? Os executores da guerra, quem planeja todo esse conflito, quem defende a existência e a continuidade deles, e quem está participando, né? Que são jovens ali, com seus 17, 20, 20 e poucos anos, né? É a geração que tem seu primeiro contato com a guerra de forma prática, mas que cresceu, assim como outras gerações, com os discursos proferidos por esses senhores mais velhos, de todas as glórias trazidas e promovidas pelas guerras do Bismarck, né? Pela Guerra dos Sete Anos, pelas guerras da reunificação. E é interessante porque o que acontece, né? As proporções vistas na Primeira Guerra Mundial, como hoje a gente bem sabe, né, são proporções que são só vistas ou superadas na Segunda Guerra Mundial. Então, é uma guerra que nunca tinha sido vivida daquela maneira. E é uma guerra, como você disse, excruciante, dolorosa, que tira a dignidade e a humanidade de quem participa dela. É uma guerra em que você, às vezes, fica dias e dias no mesmo lugar, parado, sem mover um braço, por exemplo, com medo de ser atacado, ou dias em que você tem que correr para tentar se salvar por segundos em velocidades inacreditáveis. O filme ele tem esse mérito de conseguir fazer essa construção, que costuma ser muito típica, inclusive, de filmes de guerra, em juntar efeitos sonoros, efeitos visuais e a tensão e a tristeza de um roteiro e conseguir criar cenas que são muito impactantes, mas justamente combinando essas cenas com os bastidores da guerra, né? O principal ponto que caracteriza essa versão de 2022 é uma maior atenção para a questão da lentidão e dos interesses e das prioridades que estão envolvidas quando se negocia uma guerra, porque realmente é uma negociação extremamente logística, extremamente amparada em valores financeiros, em interesses territoriais e estratégicos, e não humanos. Não se preocupa-se com os custos humanos, sociais e coletivos, no sentido dos traumas que a guerra causa. Então, a preocupação em relação aos soldados não é se eles estão bem, se eles estão recebendo comida, se eles estão conseguindo avançar, se eles têm suprimentos. A preocupação é literalmente se esses soldados morrerem hoje, tem quantos para a gente mandar amanhã? É realmente isso, né? É sempre colocar na balança tal qual como se fossem apenas artifícios mecânicos, como se fossem apenas suprimentos. Então dá para perceber que é um filme que é uma história que foi muito marcante, inclusive, quando foi lançada. E uma coisa que eu nem cheguei a comentar, inclusive, é que como essa versão de 2022 ela talvez seja muito simbólica pelo fato como a Alemanha, em especial após a Segunda Guerra Mundial, obviamente, talvez, mas principalmente após a unificação das duas Alemanhas, quando você de fato tem uma Alemanha autônoma, né, um país que você pode falar que se guia pelos próprios interesses, né, porque antes disso ela era controlada pelas potências ocidentais e pela União Soviética do outro lado. A partir desse momento, você vê uma Alemanha que preza por um discurso que é amparado em a guerra só causa efeitos negativos, a guerra não tem sentido. E é a mesma Alemanha que, por conta de ter, com o passado do Bismarck, ter se consolidado como uma das grandes potências bélicas, se aventurou duas vezes nas duas piores guerras da história. Se aventurou primeiro e se afundou desse jeito, e depois veio com esse sentimento de revanchismo e se aventurou da forma mais intensa e deplorável de todas as guerras, que é a experiência com Hitler, com o Terceiro Reich, que envolve, dentre outras coisas, é claro, o nazismo e o Holocausto. É interessante isso, eu falei sobre tudo isso, porque Nada de Novo do Front, né, que foi aclamado nos Estados Unidos em 1930, ganhou. O Oscar ele não tinha o peso que ele tem hoje na época, mas ainda assim ele estava ganhando um certo valor, né, ganhou o Oscar de melhor filme. O peso do discurso anti-guerra era muito forte naquele momento, mas logo em seguida, quase que na mesma época, em 1933, mais ou menos, praticamente todas as cópias de Nada de Novo no Front disponíveis na Alemanha e depois, consequentemente, gradativamente, Áustria, Polônia, todos os países com influência ou países invadidos por Hitler, essas cópias são queimadas, porque justamente o filme ele é visto como um discurso derrotista, como um discurso entreguista, o que hoje a gente vê como uma visão pessimista, uma clemência, uma súplica pela paz, era visto por Hitler como uma derrota, um entreguismo, um discurso de fraqueza, e que os alemães não deveriam atender a esse discurso. Então é muito interessante porque justamente era visto como uma antipropaganda. E a década de 30 e a década de 40 na Alemanha, é claro, em outros países, mas como os Estados Unidos, mas crucialmente na Alemanha, é marcada por criar uma propaganda que mais do que nunca fortalece esse discurso de que a guerra é glorificante, que a guerra traz honra, que a guerra traz fortalezas e conquistas à pátria. E é interessante porque a gente fica com a sensação de que a gente tem em 2022 uma Alemanha que não tem cerimônia nenhuma para lembrar de que nunca vai esquecer dos impactos da Segunda Guerra Mundial, de que se tiver alguém que vai lembrar do Holocausto, vai ser a Alemanha, de dizer, a gente viveu isso, teve um rapaz aqui que viveu tudo isso na Primeira Guerra Mundial, tem a inovação do Eduard Berger, né, de falar sobre o armistício, né, na tentativa de negociação para dizer, do jeito que foi devastadora essa guerra, era evidente que ia ficar ainda pior, para dizer, Ó, no mesmo ocidente, no mesmo continente que a gente tá filmando e lançando esse filme, ali um pouco mais pra leste, tá acontecendo coisas muito complicadas que talvez poderiam reprisar tudo isso que a gente tá mostrando nesse filme. Será mesmo que vocês querem isso? Será que vocês querem reprisar? E eu encerro, eu vou pegar para você concluir, vou passar para você, mas antes disso, é justamente porque na mesma semana eu falo dessa questão de um alerta de risco de reprise, porque na mesma semana em que a Academia de Cinema Britânica, né, o BAFTA, premiou e premiou com muita coisa, né, muita coisa importante, Nada de Novo no Front, quando se achava que ou Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é a sensação da temporada, ou Os Banshees de Inisherin ganharia, né, por ser o filme da região, na mesma semana em que eles premiaram esse filme, foi uma semana que eu vi um artigo da BBC, que também é britânica, que falava sobre como o conflito na Rússia e na Ucrânia está ganhando proporções muito parecidas com a da Primeira Guerra Mundial. Então, uma guerra que está tendo trincheiras, por exemplo, uma guerra que você sabe, por exemplo, hoje, no dia 24 de fevereiro de 2023, quando ela começou, mas que você não sabe quando e como ela vai acabar. Então, é interessante porque a gente vê que o filme ele foi feito como um discurso anti-guerra e a gente espera que, de alguma maneira ou de outra, daqui um ano, por exemplo, se a gente for falar de algum outro filme de guerra, né? Eu sei que tem o filme do Nolan, né? O Oppenheimer, né? Para lançar em julho, a gente não esteja falando desse conflito.
Bom, eu acho que você conseguiu fazer uma conclusão impecável sobre a contextualização do filme hoje, além de contextualizar o momento histórico que o filme retrata, a contextualização do que ele é hoje, eu acho que é o maior ponto desse podcast e o que mais justifica as premiações que ele recebeu no BAFTA, e vamos estar atentos também para o Oscar. Eu queria ressaltar também alguns aspectos um pouco mais técnicos assim, do filme que merecem menção e elogios, né? Eu queria destacar primeiro a atuação do protagonista, né, do Felix Kramer, que conseguiu passar num filme só todo o trauma da guerra, né? Em 2 horas ali, ele sai de um adolescente totalmente cheio de fé e certeza de que ele vai ser um herói, e em 1 ano ele vai voltar e vai estar tudo certo, pra encerrar o filme como alguém totalmente quebrado, desiludido, desconcertado, quebrado, assim, todo traumatizado da guerra. Então você vê que ele colocou o corpo dele todo ali mesmo, sabe? Se jogar na lama, se jogar na água, se enfiar na terra. Tudo muito visceral mesmo, assim, sabe? Você sente no corpo do protagonista, no corpo do ator, o quanto todo o impacto da guerra, da trincheira, né? Então merece essa menção honrosa da atuação, que acho que foi excepcional dele, assim. Também uma menção honrosa à produção do filme, né? Que reconstruiu todas as trincheiras, né? Eles alugaram um espaço, fizeram a locação toda na República Tcheca para tentar contextualizar o filme como se ele passasse na França, e funciona, fica muito legal. Eles planejaram tudo ao longo de 2 meses de pré-produção para fazer todo o storyboard, né? Todos os enquadramentos, tudo foi feito com muita antecedência para poder traçar as trincheiras, poder fazer toda a filmagem ali, as explosões, tudo que acontece no filme realmente acontece real, assim. Os atores tiveram todo o treinamento de manuseio de armas, metralhadoras, lidar com os uniformes, né, de aprender a andar na lama, aprender a se enfiar na água, tal como seria na guerra, né? Os atores tiveram todo esse preparo, os efeitos sonoros muitos eram feitos ali em campo mesmo, né? Nem tudo ficou para pós-produção. A gente teve poucos efeitos visuais assim que são gráficos, né? 3D renderizados depois, né? Muito foi feito ali gravado em câmera mesmo. Então isso é um desafio gigantesco, assim, de conseguir filmar tanta coisa acontecendo em takes tão curtos, né? A gente tem alguns takes de 10, 15 segundos é que passa 50 tiros, 3 bombas, 3 pernas voando, um monte de coisa acontecendo. Tudo ficou muito impecável, assim. Todo o trabalho de direção de fotografia foi primoroso, assim, sabe? É sensacional o quanto que eles conseguem te colocar ali de uma forma muito realista, muito crua, do que seria o campo de batalha, né? Então, vale essa menção, assim, pra esse aspecto técnico que realmente ficou impecável, assim. O filme ele tá concorrendo para as categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, né? Por ser adaptação de um livro, né? E melhor edição, que realmente também teve um ritmo perfeito, assim. O filme também foi indicado para categorias técnicas, como melhor fotografia, já elogiada do porquê, melhor edição de som e melhores efeitos visuais. Realmente a produção técnica do filme tá primorosa, assim, merece todas as indicações. E merece o tempo de ser visto também, né? Tanto pela reflexão toda sobre a guerra no contexto que a gente tá vivendo, quanto pela produção também, pra quem vê o filme com esse olhar um pouco mais técnico também, é muito interessante. Então, é isso. Muito obrigado, ouvinte, por refletir com a gente sobre Nada de Novo no Front. É um filme que coloca um novo patamar sobre filmes de guerra, né? Uma outra perspectiva muito mais condizente com o que a gente precisa pro mundo hoje. Apesar do nome, tem muita coisa nova no filme. Vale a pena a gente aprender com.
Eu concordo plenamente contigo. Já agradeço mais uma vez pelo prazer e pela oportunidade de comentar mais um filme contigo. É um filme de grande riqueza, de muitos méritos técnicos, como você disse, e com uma construção narrativa que é brilhante e também muito relevante para o momento que a gente vive. Então, a gente se encontra logo mais falando de mais algum indicado ao Oscar. Ao caro ouvinte, que ficou aqui até agora, muitíssimo obrigado pela sua atenção e até mais.
Esse podcast foi editado pela Ponto MP3 Podcast.
Ponto MP3, produtora de podcasts.